Começa agora mais um programa Arena do Futuro pela Rede Novo Tempo de Comunicação. É sempre uma alegria poder saudar cada um de vocês que acompanha a programação da Novo Tempo e estão agora conectados para assistir o programa Arena do Futuro, porque vamos falar de um tema que é imperdível. Mas antes de falar do tema, eu quero falar de esperança. Nós não estamos nesse mundo sozinhos nem abandonados, mas temos um Deus que está ao nosso lado, lutando pela nossa vida e pela sua salvação. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia, e do futuro porque estudamos as profecias. O tema de hoje é um tema extremamente profético. Nós vamos falar sobre as pragas do Apocalipse. Este que é um evento que deixa muitas pessoas assustadas, com medo, preocupadas. O que é que vai vir? O que são essas pragas? O que elas significam para a nossa vida, para o nosso preparo espiritual? Bom, para saber tudo isso, fica comigo, porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Voltamos com o programa Arena do Futuro. Eu tenho algo para você nesse momento muito especial. O que vimos até aqui deixa uma coisa muito clara para todos nós. O fim não será confuso para quem conhece a Bíblia. As sete últimas pragas não caem por acaso. Não são explosões aleatórias da natureza, nem castigos sem sentido. Elas acontecem depois que a decisão já foi tomada, depois que cada pessoa escolheu de que lado vai ficar. E é exatamente isso que a revista Apocalipse explica com toda clareza. Olha só, eu tenho ela aqui. Nessa revista, você vai encontrar alguns pontos apocalípticos, como quando começam as pragas, por que elas caem, sobre quem cairão e, principalmente, por que o povo de Deus não será atingido. Essa revista, ela mostra com a Bíblia aberta que as pragas vêm depois do fechamento da porta da graça e que Deus continua cuidando dos seus filhos, mesmo no tempo mais difícil da história. Talvez você esteja assistindo agora com medo do futuro, talvez confuso com tantas interpretações diferentes. Essa revista não foi feita para assustar, ela foi feita para esclarecer. E é muito fácil ter essa revista gratuitamente. Como é que você faz? Eu vou te dizer. Mande agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp da Novo Tempo. Para você anotar aí, ó, é 12-98244-4449. Vou repetir, 12-98244-4449. E quando você pede essa revista, você também se torna uma fonte de esperança, ajudando essa mensagem chegar ainda mais longe, alcançar as pessoas que ainda necessitam, porque você pode compartilhar essa mensagem com alguém da sua família, alguém que você sabe quer entender e compreender mais e mais sobre a profecia bíblica. Então, manda mensagem para nós, você pode ser atendido totalmente pelo WhatsApp. Você pode também entrar em contato conosco por meio do nosso site. O site é o seguinte: novotempo.com/escola-bíblica. Vou repetir, novotempo.com/escola-bíblica. Então você vai chegar aqui e você vai ver que nós temos muitas revistas Esperança. Os temas são os mais variados. Pô, tem Na Mira da Verdade, tem Máquina Humana, Mente Feliz, olha quanto tema bom, Eu no Universo, Eu Creio, A Origem de Tudo. Bom, você vai olhando aqui até achar a revista Apocalipse. Quando você acha a revista Apocalipse, você escolhe e aí você tem duas opções. Você pode baixar em PDF ou pode receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, é só clicar aqui e nós então vamos ter o seu cadastro aqui, apareceu, e você preenche e nós então vamos lhe enviar esse material gratuitamente. Você não tem que pagar nada, tá bom? Então, tá aí o convite para você começar a entender e compreender ainda mais a Palavra de Deus, que é o livro que revela todas as coisas. Tenho também um outro convite. Se você não se inscreveu em nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, seja bem-vindo aqui também nessa plataforma que temos, onde todos os programas Arena do Futuro estão lá à sua disposição. É só entrar lá, Arena do Futuro NT, tá bom? Temos as temporadas atuais, as anteriores, tem mais de 1.200 vídeos todos à sua disposição. Dito tudo isso, agora eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, eu tenho a minha Bíblia aqui. No programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E falar de praga do Apocalipse, nós precisamos com toda certeza ir para a palavra. O que não cabe aqui são especulações. É dizer o que um acha, o que o outro pensa, sem ir para o assim diz o Senhor. O que nós mais precisamos hoje é de revelação pura e não especulação pura. A revelação é ir à palavra de Deus, buscar o que ela está dizendo sobre o tema, principalmente sobre as pragas, e entender o que é que Deus tem para nós. Porque eu já vi muitas pessoas com interpretações as mais diferentes possíveis sobre as pragas. Há alguns pregadores que são sensacionalistas e causam pânico e medo nas pessoas. Há aqueles que fazem uma interpretação que não tem nada a ver com aquilo que o texto está dizendo. Ou outros estão querendo forçar a Bíblia a dizer aquilo que ela não diz e tentam provar que ela está dizendo isso. Deixe tudo isso de lado. Vamos agora para a Bíblia, para a palavra de Deus, e deixar que ela fale ao meu e ao seu coração. Porque é assim que eu e você vamos estar completamente seguros. Entrando então no tema das pragas. Se tem gente com medo das pragas, é porque essas pessoas não entenderam o lado da história que elas estão. Porque, de fato, as pragas, elas trarão angústia, elas trarão desespero. Mas não para todo mundo, tá? Trará para aquele que hoje não ouve a voz de Deus e não acerta a sua vida. Trará para aquele que está nesse momento com a oportunidade diante dos seus pés de dar um passo importante de fé, entregar a vida nas mãos de Jesus e não faz. O Espírito Santo continua chamando cada um de nós. Ele apela aos corações, ele bate a porta, ele quer ser parte da sua vida. O que você vai fazer é uma resposta que eu não posso dar por você. O que eu posso fazer, eu estou fazendo, eu estou convidando. Eu estou apelando a você. Eu estou abrindo os seus olhos para essas verdades bíblicas. Agora depende de você. O que é que esta mensagem trará de mudança na sua vida? O que é que diferente vai acontecer na sua vida diante disso que você tem escutado na palavra de Deus? Então, o desespero, de um lado, ele contrasta com a promessa segura do outro lado. Se aqueles que não ouvem a voz de Deus estarão em sofrimento, aqueles que ouvem a voz de Deus, eles têm uma promessa. Deus cuidará dos seus seguidores fiéis. Deus guardará todo aquele que vive de acordo com a sua palavra. Então não há razão para você temer e nem se preocupar. O que sabemos na palavra de Deus é que Jesus está voltando. Os sinais apontam. Tudo isso já está claro para nós, que o maior evento da história vai acontecer. Jesus aparecendo nas nuvens dos céus, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, rodeado dos seus anjos, com poder, com glória, com o soar da trombeta. Jesus Cristo vem. Esta é a grande certeza que nós temos fundamentados na palavra. Não será um evento sem aviso ou preparação, porque Ele nos deixou sinais. Sinais que antecipam aquilo que vai acontecer. Sinais que estão dizendo quão perto estamos do momento do grande encontro com o Senhor. Estes sinais são hoje advertências de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus está dizendo, filho, filha, olha só o que está acontecendo. Veja, eu estou no controle da história e tudo está caminhando exatamente da maneira ou da forma como eu predisse. Deus, em seu infinito amor, ele não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos profetas. E ele está revelando para nós exatamente aquilo que vai acontecer. Estamos verdadeiramente prontos? Essa é uma pergunta que eu lhe faço. Se Jesus Cristo voltasse agora, você estaria preparado? Você está com a sua vida ajustada? E ao falar sobre isso, eu falo de coração a coração, porque nós não temos o futuro, nós só temos o agora. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Então, como eu posso, diante de um assunto tão importante quanto a salvação, dizer, olha, hoje eu não quero, mas amanhã eu decido, semana que vem eu decido, o ano que vem eu decido. Não dá, porque você não sabe se vai chegar na semana que vem. Você espera chegar, mas você não sabe se vai chegar. O ano que vem, você quer chegar no ano que vem, mas não sabe se vai chegar no ano que vem. Não dá para afirmar com certeza que você estará no ano que vem. Então, quando o assunto tem a ver com preparação espiritual, quando tem a ver com a entrega da eternidade, a decisão não pode ser deixada para depois. A decisão tem que ser nesse momento. A decisão precisa ser tomada por aqueles que compreendem a urgência dos tempos que nós vivemos. Então, estar pronto ou não depende de cada um de nós. Venha comigo até Apocalipse, capítulo 14, versos 9 e 10. Vamos juntos ler esse texto? Diz a palavra do Senhor. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte. São três anjos que cruzam o meio do céu nos momentos finais da história, e eles estão chamando a atenção das pessoas para aquilo que Deus tem nos últimos dias. E ele diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem. Você já sabe, besta é um poder político, religioso, que se opõe a Deus. É um poder que leva as pessoas para o engano, para a falsidade, para a mentira. E ela tem uma imagem que é projetada para todos os seres humanos. E diz assim: se alguém está adorando essa besta ou a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A Bíblia aqui está dizendo que haverá uma marca que vai distinguir aquele que adora a besta. E essa marca é colocada em dois lugares, ou na testa ou na mão. Qual é a diferença entre testa e mão? Eu vou te explicar. Testa tem a ver com entendimento, compreensão. Aqueles que deliberadamente escolhem adorar a besta recebem a marca na testa. Eles decidiram. Com a força do pensamento, eles avaliaram, analisaram, compreenderam e decidiram pela besta. Agora, a mão já tem um outro sentido. Mão significa aquele que não tomou uma decisão com a mente, mas tomou uma decisão com o corpo. Ele não decidiu adorar a besta com o seu coração, mas ele está fazendo o trabalho da besta com a sua mão. Quando você não escolhe o Senhor, você já está do lado da besta. Ah, mas ele não escolheu a besta. Mas se não escolheu a besta e nem escolheu o Senhor, ele está trabalhando para a besta. Então a marca vem na mão. Então um escolhe e o outro trabalha para a besta. São dois lugares diferentes que representam como as pessoas estarão nos momentos finais da história. Esta marca, ela faz com que a ira de Deus se acenda sobre essas pessoas. São pessoas que não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. São pessoas que não estão andando de acordo com o plano de Deus para a vida delas. Essa marca da besta, ela será colocada à força. Não é algo assim, ah, eu não quero, então porque eu não quero, eu não vou receber. Não, essa marca será dada. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o que é que você vai fazer? Como é que essa mensagem soa no seu coração? O que tudo isso representa para a sua jornada espiritual? Não dá para você assistir esse programa e continuar exatamente da forma como você viveu até aqui. É preciso sempre ouvir a palavra de Deus, colocar dentro do coração e fazer com que esta mensagem transforme os seus atos, suas palavras, suas ações, seu futuro, sua espiritualidade. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 13, 17, que essa marca será dada para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja que será a força. Quem não está com a besta estará limitado. Imagine não poder comprar e vender. Imagine não poder negociar. Como é que você sobrevive? O que é que você vai comer? Como é que você vai existir? Então, para muitos que não entenderam e compreenderam a palavra de Deus, vão dizer o seguinte: não, é melhor botar essa marca da besta aqui, porque eu tenho uma vida mais tranquila. É um engano, porque essa vida tranquila, de fato, não é nada tranquila. É aparência de tranquilidade. Mas, na verdade, é uma destruição e é uma desgraça. Então, não se iluda. Não se deixe levar pelos ventos que surgem por aí, com ideias, com doutrinas, com pensamentos que não estão fundamentados na palavra de Deus. Nós temos que nos agarrar a esta verdade e viver de acordo com esta verdade. É isso que vai fazer a diferença, porque quem não tiver essa marca da besta aqui não pode comprar, não pode vender. E o povo de Deus? Bom, o povo de Deus é um capítulo à parte, porque não é comprar e vender que fará com que os fiéis estudantes da Bíblia se dobrem à mentira ou ao engano. Não é negócios que vão fazer com que aqueles que compreendem o que está acontecendo diante do cenário profético vão então trocar de lado. Não, isso não vai acontecer. Porque o povo de Deus fiel sabe a quem serve. Entende o Deus a quem obedece. E isso faz toda a diferença. Isso complementa uma história que está sendo construída, porque o que estamos dizendo aqui é que nos momentos finais da história, a besta estará envolvida em uma questão de lealdade, onde o mundo inteiro será testado. Não tem como escapar. Apenas teremos duas classes de pessoas nos momentos finais da história. Primeiro, aqueles que receberão a marca da besta. Segundo, aqueles que receberão o selo de Deus. Ou está com a perdição, ou está com a salvação. Ou você está na eternidade, ou estará destruído para sempre. Olhando para tudo isso, é claro que você precisa, hoje, despertar de um sono espiritual. Se isso não tem impactado a sua vida, se não tem sido relevante para a sua história, a partir de agora, precisa ser. Você está entendendo a urgência dessa mensagem, a abrangência que ela tem. Por isso, não pense que não é com você. Não termine esse programa dizendo: é, foi uma mensagem lá que eu ouvi, tem até alguma coerência na Bíblia, mas não é para mim, não é para você. É com você que eu estou falando. Essa mensagem precisa encontrar espaço no seu coração, porque a ira de Deus está reservada para aqueles que rejeitam os mandamentos divinos. Aqueles que não ouvem a sua palavra, aqueles que não se interessam. O triste fim deste povo está sendo marcado a partir de agora pelas escolhas. Porque essa expressão ira de Deus, muitas vezes é mal interpretada. Mas esta ira, ela toma forma nos momentos finais da história em sete pragas. Sete pragas que cairão sobre a terra. Sete pragas que revelam como Deus olha para o pecado, como Deus tem uma repulsa ao mal e Ele quer acabar com esse mal. Deus não quer conviver mais com o mal. Deus não quer continuar existindo com o mal e a eternidade será sem este mal. Mas para os maus, para os que vivem na maldade, e quem são esses maus? Mal não é só aquele que faz coisa terrível, não são aquele que comete um crime terrível, que choca as pessoas. Não, mal é todo aquele que não ouve a palavra de Deus. Mal é todo aquele que não aceita a salvação de Cristo Jesus. Então, os maus serão alvo da ira de Deus, manifestados em sete pragas. Estas pragas precisam ser entendidas e compreendidas no seu contexto. Deixa eu só abrir algo aqui para vocês. Neste programa aqui, nós vamos tratar de metade das pragas. E no programa da semana que vem, nós vamos completar as outras pragas. nós vamos fechar as sete pragas em dois programas, a Arena do Futuro. Então, já quero te convidar para acompanhar o programa da próxima semana, para seguir este tema importante sobre as pragas. Mas vamos, então, começar a entender as pragas. Diz assim, Apocalipse 15, 8. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Aqui mostra uma cena onde Deus quer terminar. O santuário no céu termina o seu trabalho com a consumação do mal. Mas antes disso, não vai se cumprir o fim do mal antes das sete pragas, que sete anjos trarão para a humanidade. Algumas pessoas acreditam num tal de arrebatamento secreto, de que as pragas virão a esse mundo e o povo de Deus já estará fora desse mundo. Então, espiritualmente, Deus vai tirar o seu povo daqui, e aí os que ficarem aqui são os maus, e sobre esses maus as pragas cairão. Mas isso não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia não apresenta esta ideia de arrebatamento secreto. A Bíblia apresenta o arrebatamento na hora que Jesus voltar. Ele vem buscar o seu povo e vai levá-los para o céu. Mas secreto não vai acontecer. Aquela história, um vai estar no carro dirigindo, de repente o carro vai ficar sem motorista, porque o motorista foi arrebatado. E de repente o piloto do avião vai ficar desgovernado, porque esse piloto foi arrebatado. Não, isso não vai acontecer. A Bíblia diz do arrebatamento, mas visível, perceptível, quando Cristo retornar. Então não pense em arrebatamento secreto. E onde estará o povo de Deus no momento da volta de Jesus? Bom, antes que as pragas comecem, há uma condição que a humanidade se encontrará. A humanidade estará dessa forma: continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22 e o verso 11. Ou seja, o povo de Deus ainda estará na terra quando as pragas vierem. Só que a porta da graça ou a possibilidade de salvação já estará fechada. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. É isso que a Bíblia está dizendo. A obra de Cristo, como nosso sumo sacerdote, será concluída lá no céu. Ele termina. Os salvos e os perdidos já estão decretados, já estão separados. Então, começará aqui na terra um tempo de angústia. E por que angústia? Porque o povo de Deus, que estará convivendo com os maus, vendo as pragas caírem, eles viverão essa angústia pensando: será que o meu pecado foi realmente perdoado? Será que eu realmente me entreguei a Jesus? E a angústia dos maus será pelas pragas que cairão e que vai alcançar a vida dessas pessoas. Eles serão diretamente afetados por essas pragas. Então, vem o capítulo 16, onde nós entramos nessas pragas. O versículo 1 diz assim: ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos sete anjos: vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Ou seja, essas sete pragas. Vamos olhar as primeiras pragas. Diz Apocalipse 16, 2: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Este é um sinal físico de dor que alcançará o corpo das pessoas que não aceitaram a mensagem do Senhor, que não deram ouvidos, que pensaram que não era com eles. Mas que bom que você está ouvindo, porque se você está ouvindo, já entendeu que essa praga não vai chegar até você. Essas pragas, elas vão impactar a vida cotidiana das pessoas. Vai mudar tudo. Vai transformar a história. Mas vamos continuar aqui, Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Você já viu sangue de morto? Ele não é vermelho, ele é um sangue coagulado. Ele é um sangue que fica bem escuro. E esse sangue, ele tem um cheiro muito forte. Tem um cheiro horrível. Será assim que o mar vai ficar? Não vai ficar vermelho, mas o mar ficará completamente turvo e com características de sangue de morto. Os seres vivos da água não sobreviverão. Todos que estão no mar, eles vão morrer. É isso que Deus está dizendo. Nos momentos finais da história, essa será a condição do mundo. Essa será a tragédia do mundo que está à nossa volta. Por isso é preciso dar um passo de fé. Porque aquilo que vai vir não é melhor. É ruim. É péssimo. E você não precisa ser parte disso. Você não precisa sofrer as consequências disso. Teremos, com isso, uma economia global devastada. Imagina só o mar como sangue de morto. Nós precisamos do mar para os negócios entre países, para levar mercadorias de um lado a outro. Como é que o mundo vai estar? Um caos. Esta é a simples e pura definição. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Agora não é mais sangue de morto, é sangue de vivo. Então aqui é vermelho mesmo. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus estará fazendo a sua justiça. Deus está retribuindo à humanidade toda a violência contra os seus santos, a perseguição ao seu povo. A ira é a vingança de Deus, o juízo de Deus para essas pessoas que estão contra o povo de Deus, que perseguem o povo de Deus, que não querem o bem do povo de Deus. Mas segue o texto bíblico. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Olha o sinal. Olha a tragédia evidente. A humanidade, nesse momento, em vez de se arrepender, está blasfemando contra Deus. O sol queima como fogo, eles blasfemam, porque o injusto continua sendo injusto, o mal continua sendo mal. Mas nesse momento, eu preciso fazer um convite a você. Se você aceita o Senhor e Salvador Jesus como aquele que vai te restaurar, te fazer uma nova pessoa, escreve para nós no WhatsApp do Arena do Futuro. O nosso número é 12 98 224-0616. Escreve agora para nós. 12 98 224-0616. Vamos orar? Pai, nesse momento eu entrego esta tua filha, este teu filho que ora comigo, que quer preparar-se para o dia do grande encontro, para que as pragas não nos alcancem, mas sim a tua graça e o teu amor, para termos a eternidade ao teu lado. Toma-nos para sermos inteiramente do Senhor. São bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus confirme e cele a sua decisão. E a gente continua aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.